Muito obrigado, senhor presidente, senador Cássio Cunha Lima. Certamente, as bandeiras de lutas do Estado da Paraíba muito têm a ver com as nossas bandeiras em Pernambuco, em favor de um Nordeste cada vez mais solidário, mais fraterno e mais igual. Mas, senhoras e senhores senadores, venho a essa tribuna para registrar o aniversário do Rio São Francisco, que hoje completa 516 anos desde a sua descoberta. E, como todos sabem, o Rio São Francisco atravessa o seu pior momento hidrológico, causando muitas apreensões, preocupações quanto à sustentabilidade desse rio que é denominado Rio da Integração Nacional e que é responsável por empreendimentos importantíssimos para o nosso desenvolvimento. Quero me referir de forma especial à água que é captada do Rio São Francisco para a irrigação de milhares de hectares. Como todos aqui nesta casa sabem, venho de Petrolina, que é um dos principais polos de fruticultura do Nordeste brasileiro. E hoje, toda a comunidade que vive na Bacia do São Francisco realiza um grande debate e pressiona essa casa, o Congresso Nacional e o Poder Executivo, para que iniciativas sejam tomadas no sentido de a gente poder, a médio prazo, recuperar o nosso Rio São Francisco. Muitas sugestões têm sido trazidas ao debate. Uma delas é que deveríamos cuidar de estudar rapidamente uma eventual transposição de águas do Rio Tocantins para o Rio São Francisco. Eu sou daqueles que não me oponho a qualquer estudo. O estudo de viabilidade da transposição do Tocantins acho que merece o apoio do Congresso Nacional para que a gente possa debater se é viável do ponto de vista da viabilidade econômica, do ponto de vista ambiental e se esta é a única solução para recuperarmos o nosso Rio São Francisco. Eu gostaria de trazer na tarde de hoje, ao fazer essa homenagem ao Rio São Francisco, uma outra proposta. Proposta essa que me foi dada ontem numa audiência que tive com o presidente da Codevasf, o doutor Antônio Avelino Rocha de Neiva. Doutor Avelino, que recentemente assumiu a presidência da Codevasf e reuniu a sua diretoria e o corpo técnico para que a gente pudesse aqui no Senado Federal e no Congresso Nacional colocar uma outra alternativa, uma outra visão. E é uma visão que me parece fazer muito mais sentido, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista econômico. A engenharia da Codevasf, ao longo dos últimos anos, procedeu a estudos preliminares para a construção de um sistema de barragens reguladoras dos rios das Velhas, Paracatu e Urucuia, que são afluentes do São Francisco no estado de Minas Gerais. Esse sistema de barragens implicaria na construção de 5 barragens. Essas barragens, elas estariam importando, seriam 3 barragens no rio Paracatu, a Paracatu 1, a barragem do Sono e a barragem da Caatinga. Uma barragem no Rio das Velhas, denominada barragem de Santo Hipólito, e uma barragem no rio Urucuia, chamado de barragem Urucuia. Essas 5 barragens oportunizaria a reservação de mais de 9 bilhões de metros cúbicos. Para se ter uma ideia, Isso significa aproximadamente um terço da reservação do Lago de Sobradinho. E a estimativa de custos para este empreendimento é da ordem de 3 bilhões de reais. Se a gente colocar ao lado de uma eventual transposição, onde tem-se estimativas de investimentos nunca inferiores a 12 bilhões de reais, para uma vazão que seria agregada ao Rio São Francisco de no máximo 100 metros cúbicos por segundo, o que os técnicos da Codevasf informam é que essas 5 barragens ampliaria a vazão do São Francisco na ordem de 420 metros cúbicos. Portanto, essa sugestão que eu quero trazer para o debate, que está sendo realizado em diversos estados, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, para que a gente possa levar em consideração a alternativa à transposição, a construção de barragens nos rios tributários do São Francisco. E para encerrar, senhor presidente, eu gostaria de registrar com alegria o artigo de minha autoria, que hoje foi publicado no Jornal do Comércio de Pernambuco. Um artigo que procuro falar da desaceleração do crescimento do nosso estado e cujo título é muito sugestivo: Pernambuco ficando para trás. De 2011 a 2014, Pernambuco liderou os investimentos públicos no Nordeste. Investiu, sob a liderança de Eduardo Campos, mais de 9 bilhões e 600 milhões. O Ceará, 9 bilhões e 100. E a Bahia, 8 bilhões. Os dados apresentados pela Secretaria do Tesouro Nacional para o período de 2015, 2016 e até junho de 2017, Pernambuco desaba para um longe terceiro lugar. Os investimentos na Bahia, que lidera, supera 6 bilhões de reais. O estado do Ceará se aproxima de quase 5 bilhões e Pernambuco pouco mais de 2 bilhões e meio. Ou seja, Pernambuco perdeu o rumo, perdeu o dinamismo, perdeu a sua aceleração no seu desenvolvimento, e é por isso que esse artigo propõe uma nova agenda para Pernambuco, um novo caminho e uma nova liderança para o estado que possa fazer com que Pernambuco possa inaugurar um novo tempo para o seu desenvolvimento, beneficiando milhões de pernambucanos que clamam por emprego, por oportunidade de trabalho, mas, sobretudo, por mais investimentos num estado que é tão carente, tanto nas áreas sociais como na área de infraestrutura. Muito obrigado, senhor presidente.